CCJ aprova nova política de mobilidade urbana que agora vai ser votada pelo plenário.
Paulo Paim, Cristóvão Buarque e Aníbal Diniz lembram os 61 anos da Declaração dos Direitos Humanos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a votação da nova Política de Mobilidade Urbana. O objetivo é melhorar o transporte público no país.
O projeto vai ser analisado em regime de urgência pelo Plenário do Senado. Mais informações com o repórter Jorge Cajim.
O projeto, que está em discussão no Congresso Nacional desde 1995, determina investimentos em conjunto da União, estados e municípios no setor e busca estimular o transporte coletivo, o uso de bicicletas e a acessibilidade dos pedestres. A iniciativa ainda prevê a unificação de tarifas e uma maior integração entre os terminais e pontos de ônibus, metrôs, trens e veículos leves sob trilhos, os VLTs. O projeto também cria regras para os reajustes de tarifas, as permissões para táxis e os direitos dos usuários. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, lembrou que a iniciativa busca facilitar o deslocamento nas cidades.
Para que o Brasil possa ter uma política de mobilidade urbana que é essencial a um país que tem hoje 85% do seu contingente populacional vivendo em cidades.
Durante o debate, o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, disse que, além de preparar o Brasil para eventos internacionais, como a Copa do Mundo de Futebol de 2014, a prioridade deve ser o atendimento das necessidades de locomoção dos moradores.
O que nós estamos focando hoje só mobilidade urbana para atender exclusivamente uma linha de transporte que ligue o aeroporto até o estádio para atender a questão da Copa. Então, portanto, nós temos que pensar o que é que tem, o que é que fica e o que é que nós vamos fazer para essa cidade.
O projeto já foi examinado pelas comissões de Infraestrutura, de Constituição e Justiça, de Assuntos Econômicos, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e de Desenvolvimento Regional e Turismo. Se for aprovado pelo Plenário do Senado, o texto deve seguir para a sanção presidencial.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, anunciou que na próxima semana o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas de todos os estados e do Distrito Federal vão discutir uma ação de enfrentamento ao uso do crack.
Nesta semana, o governo federal anunciou um plano que vai destinar 4 bilhões de reais para combater o uso do crack com medidas preventivas e de tratamento dos usuários.
Só que Ana Amélia lembrou que não é só o governo que deve estar engajado nessa luta. É importante que toda a sociedade participe, porque o uso do crack virou uma epidemia nacional e está presente em praticamente 98% das cidades brasileiras, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios.
Não há como tratar e abordar este tema sem nos preocuparmos com a prevenção em todos os âmbitos, no âmbito do trabalho, no âmbito da escola, mas, sobretudo, no âmbito da família. É a família que tem a grande e primeira responsabilidade da orientação dos jovens e adolescentes para não caírem nas teias e nas garras dos traficantes.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, defendeu o aperfeiçoamento da legislação que regula as relações entre o poder público e as organizações não governamentais.
Na opinião dele, só assim será possível controlar melhor o dinheiro repassado pelo governo a essas entidades e acabar com as denúncias que afetam o terceiro setor.
Pesquisa da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais identificou que apenas 30 entidades das cerca de 100 mil que têm parcerias com o poder público, de fato, desviaram o dinheiro recebido.
E segundo Wellington Dias, a suspensão do repasse de dinheiro a entidades sérias já compromete trabalhos importantes junto a produtores rurais e famílias de baixa renda.
Muitas obras, muitas ações, enfim, estão paradas nesse instante. E aí você, em nome de separar o joio do trigo, pela falta da capacidade de um controle maior, leva a um prejuízo ainda bem maior. Sabemos que é preciso avaliar a qualidade dos convênios em vigência e isso deve ser feito o mais rápido possível, de forma que essa suspensão não cause problemas àquelas entidades que estão cumprindo regularmente suas obrigações.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, lembrou que hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção e lamentou que a presidente Dilma Rousseff não tenha feito quase nada para acabar com esse mal.
Ele criticou a omissão no combate às irregularidades e a criação e o loteamento de cargos públicos.
O inchaço da máquina pública, na opinião de Álvaro Dias, comprometeu a execução de obras de infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
E para Álvaro Dias, o maior prejudicado é o povo brasileiro, que continua sofrendo com serviços públicos de péssima qualidade, como no setor de saúde.
Os recursos sobram, na verdade. Se combatêssemos a corrupção, se acabássemos com o superfaturamento das obras públicas, aliás, é bom dizer sempre, seguramente seria possível fazer bem mais o que se faz com o mesmo dinheiro se as obras não fossem superfaturadas.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lembrou que amanhã a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 61 anos. Mas lamentou que boa parte dos artigos não é respeitada em todo o mundo, inclusive no Brasil, por causa da falta de investimentos em educação e saúde.
Segundo ele, uma pessoa analfabeta e sem saúde não consegue exercer plenamente alguns dos direitos enumerados na declaração, como a igualdade, a liberdade de expressão e opinião, o exercício da cidadania e de acesso ao mercado de trabalho.
E isso, na opinião de Cristóvão Buarque, é condenar milhões de seres humanos a uma existência sem dignidade.
Esses 61 anos merecem ser comemorados, mas comemorados com a reflexão sobre a dificuldade de fazer cada artigo dos 30, cada um deles ser cumprido. E tudo porque um deles, o artigo 26, ele não foi cumprido no mundo e nem no Brasil. O artigo que diz toda pessoa tem direito à instrução. Nós não estamos cumprindo isto. E ao não cumprir, os outros não estão sendo cumpridos.
Também o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, destacou a data.
Temos muitas desigualdades, temos muitas injustiças sociais, temos um combate à violência e a todo tipo de discriminação e de preconceito que não nos deixam ficar relaxados.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, também saudou o Dia dos Direitos Humanos, destacando que todos precisam ter seus direitos garantidos e respeitados.
Ele aproveitou para fazer um balanço da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, da qual é presidente.
Neste ano, a comissão realizou 106 reuniões e aprovou 43 projetos. Entre eles, vários que beneficiam as pessoas com deficiência.
Segundo Paulo Paim, 85 das 106 reuniões da Comissão de Direitos Humanos do Senado foram dedicadas a debates sobre projetos e questões sociais, como a situação dos ciganos, a cidadania de gays, lésbicas e transexuais e a Comissão da Verdade.
Passaram pela CDH inúmeras pessoas. Pessoas que queriam espaço para expor suas ideias e debatê-las com franqueza com a sociedade. Eu diria que a Comissão de Direitos Humanos se tornou uma verdadeira trincheira dos movimentos sociais do Brasil aqui no Congresso Nacional.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.